Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Pra você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
Salve, salve, galera! Estamos aí para mais um episódio do Tantos Pixels, hoje para falar sobre imagens edição com smartphone. Vai ser muito legal, esse assunto está fazendo muito parte da minha vida e tem muita coisa legal para compartilhar com vocês. Fiquem até o final aí.
Fala, galera, beleza? Thiago Negrete aqui. Então, vamos falar aí sobre esse gadget que nos acompanha diariamente. Por que não utilizá-lo para fazer imagens, edições, que a gente está vendo que cada vez mais está tendo uma qualidade muito legal. Então é isso, eu sou o Thiago Negrete e vamos mergulhar nesse papo porque tem bastante informação.
E aí, galera, Lian Parma aqui, Tech Geek de plantão. E eu vou ter que confessar uma coisa para vocês. O smartphone é bem mais smart que eu, porque eu só uso para falar e mandar WhatsApp.
Ah, cara, mas eu tenho certeza que você tem umas coisas nerd aí pra compartilhar com a galera que vai explodir a cabeça. Eu tenho certeza.
Alguma coisa a gente sempre acha pra contar, né?
Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo.
Mas antes de entrar no papo, temos sempre recadinhos importantes pra você aí que nos escuta ou nos vê pelo YouTube.
Yeah.
O que temos aí nessa semana?
Vamos começar por quem? Quem? Quem, né?
Senhoras e senhores, chegando o momento, senhoras e senhores.
Aí, ó. Tá quase na hora.
Ai, ai, ai.
Ó,
tá quase.
Já. Eu já gostei que já mudou a cara do site. Já botou energia pra rolar. E dia 26 de abril vai ser o lançamento oficial. Com data certinho, bonitinho. E pra galera que já quer se aligerar, preenche os dados aqui que vai receber informação do primeiro lote da inscrição, que é sempre muito legal. Então, agora é a hora.
Pra quem nos escuta, você está falando de Photoshop Conference, né?
Não é qualquer coisa, né?
Photoshop Conference.
É isso. Maior evento de Photoshop da América Latina, senhoras e senhores. E, mano, faça a inscrição, garante essa vaga nesse primeiro lote, porque fala aí, Lia, é realmente...
Não, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Vale... Porque, cara, dependendo de onde a pessoa tá, se a pessoa tá de perto, tu paga até hospedagem na cidade ali com a diferença. De tanta diferença. Exatamente. Que dá, cara. O valor é realmente... não é aquele descontinho só pra dizer que tem, não. É valendo
sem
mesmo.
Contar que assim, cara, o Alê, ele movimenta muita coisa pra fazer esse evento. Então você, uma vez que você tá confirmado nesse evento, é bem provável, pelo menos outros anos teve, de conseguir até desconto em hospedagem também.
Sim,
então,
sim.
Então, realmente... Pessoal...
Isso é legal, porque como tem os grupos ali do pessoal, dos amigos do Photoshop, do grupo do pessoal que tá inscrito no conference oficialmente, desse grupo que eles fazem do pessoal inscrito, normalmente o pessoal se conversa muito e às vezes conseguem combinar até pra... por exemplo, teve um ano que pegaram uma pousada ali que ficou só pro conference, né?
É.
Que legal.
É, exatamente. Praticamente fecharam a pousada pro pessoal do conference e foi tudo nessa conversa dentro do grupo. Então, quanto antes o cara pegar e se inscrever e tiver no grupo, mais fácil de pegar essas barbadinhas.
E olha só, pra galera que ainda não tem noção desse universo que é o Photoshop Conference, tem muita gente que pensa assim: ah, mas será que vale a pena para mim? É só Photoshop, talvez não seja minha praia. Cara, além de ser um evento para apaixonados por Photoshop, é uma reunião de criativos ali, cara, que fala de design, de 3D, de tudo que envolve esse mercado criativo. Então você sai de lá, cara, com a faca nos dentes, querendo fazer acontecer, aprendendo sobre mercado de trabalho, aprendendo insights sobre a sua carreira e Photoshop também, é claro.
É, o legal é que o assunto central é o Photoshop, mas eles não olham o Photoshop como uma ferramenta apenas, eles olham como um negócio, né? Então, sempre tem assunto muito legal, cara. Se fala sobre mídia digital, se fala sobre rede social, se fala sobre projeto de vida, se fala sobre maneira de encarar o trabalho, sobre a parte profissional, sobre... atendimento ao cliente, se fala sobre vários assuntos que a pessoa que tá usando o Photoshop vai ter que tratar na vida dela, e daqui a pouco não se liga disso, mas lá ela vê que é muito mais embaixo o buraco.
Isso que é legal, né? Porque excelente. O Alê lá no palco, ele antecipa alguns problemas que ele sabe que você vai ter em algum momento. Então, às vezes, você não sabe nem por que você precisa daquela informação, mas daqui uns 2 anos você vai descobrir. Porque, putz, o Alê sempre foi muito assim, né, galera? Então fica a dica. Inclusive, tem uma galera aqui no chat, boa parte tá dentro do grupo da Conference. Então, galera, a gente se vê esse ano. Putz, que legal, cara. Muito feliz. Esse ano estaremos todos juntos e obrigado aí por estar sempre presente com a gente.
Vai ser incrível.
E também agora, para adiantar, né? Então, dia 26 a gente vai ter novidades, mas a gente tem que esperar até lá. Então, enquanto isso, temos as lives do Alê, né? E essa aqui vai ser muito legal. Essa aqui vai rolar amanhã com o Caio Vinícius, nosso camaradinho que já conversou com a gente aqui.
Sim.
Excelente.
Vai ser. Eu não vi. A live não aconteceu, mas eu tenho a certeza absoluta que vai ser muito legal.
Com certeza.
Com certeza.
Não restam dúvidas.
Muito, muito. Caio é fera.
Caio é.
E o que mais tem aí, Tiagão?
Bora, vamos puxar aqui que a gente tem uns recados super especiais dos nossos parceiros aqui do Grupo Luz, senhoras e senhores.
Olha lá.
Pessoal, é o seguinte, a gente divulgou, né, a gente fez questão de divulgar, inclusive, essa live que eles fizeram, como ganhar dinheiro com fotografia de alimentos, a gente postou no nosso Instagram, fez uma puta campanha, e, cara, rolou essa live, e olha só que legal, eles estão deixando ela disponível por 7 dias. Então é assim, você aí que tá escutando agora, fica a dica, já entra no canal do Grupo Luz, tá aqui na descrição, a gente sempre deixa os nossos parceiros lá, clica lá no link, e lembra de assistir, porque é um conteúdo super alto nível, porque assim, eu não preciso nem falar de Grupo Luz, eu não preciso nem falar de Ben-Hur. A gente tá falando de dois especialistas masters, assim, na área que eles estão, e eles estão disponibilizando, galera, sem brincadeira, 1h30 de conteúdo gratuito. Então fica a dica pra você.
Muito bom.
Pra você ir lá e assistir essa live, cara, porque tá incrível, não preciso nem falar. Só o banner que eu tô colocando aqui, você já imagina.
É um dos nichos que a galera mas precisa de profissionais. Se você está entrando aí na fotografia, gosta de edição, quer ganhar uma grana aí nesse novo momento do digital, putz, esse material aí é incrível. Eu não vi a live inteira ainda, eu preciso finalizar e eu sei que tá assim, classe A mesmo.
Com certeza. Tá aí a oportunidade de vocês conferirem esse material sendo feito ao vivo, em tempo real, lá no estúdio do Ben-Hur, um estúdio especializado em comida e fotografia de comida. Então, galera, assim, não deixa de participar, vai lá, dá uma conferida, assiste o vídeo no YouTube, vê lá, cara, gostou do material? Cola lá no Instagram do Grupo Luz e vai atrás desse desconto, que também vai estar por esses 7 dias. Então, assim, vai ter oportunidade de vocês aprenderem presencialmente com os caras.
Recomendo.
É isso. E Cadeirode? Cadeirode,
senhoras Cadeirode. Cadeirode. Último recadinho aí.
Último recadinho da Cadeirode. Então tá aqui o site novamente. Aqui temos o nosso querido e-commerce. Inclusive tem novidades lá no Instagram da Cadeirode. Eu vou mostrar pra vocês já. Mas enfim, galera. Cadeirode, imobiliário para inquietos. Você aí que é inquieto e tal. Tem toda a linha aqui de solução que vai desde cadeira até N outros gadgets pra você. Gadgets e produtos de conforto pra você compor o seu escritório, seu home office, até mesmo a sua empresa. Então eles têm uma solução muito legal para todos vocês, entregam em todo o território nacional, 100% produzido no Brasil, uma qualidade impecável que, cara, se mantém aqui 100%, sem problema nenhum. E olha só que legal, o que apareceu, quem deu as caras lá no Instagram da Cadeirode essa semana. Ninguém mais, ninguém menos que o nosso Tech Geek tá lá, a Eliana.
Olha lá.
Olha lá.
Ui!
Então é isso, é mais uma parte do review que a gente fez da Cadeirode, então cola lá no Instagram deles, não deixa de seguir, porque eles são parceria mesmo. Muito obrigado aí, Cadeirode, por estar com a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, e a gente recomenda, boa, com certeza.
E o Instagram deles tá muito lindão.
É isso aí, galera, chegou a hora da gente entrar no papo, vamos lá, porque temos aqui na nossa mão, uma verdadeira arma de fotografia e edição, uma revolução que trouxe aí, cara, democratizou a fotografia, a expressão criativa, com a liberdade para a galera poder editar hoje em dia com aplicativos incríveis, gratuitos. Porque eu vejo que a galera achou o caminho, né? Eu tô vendo muitos aplicativos aí que eram, assim, parcialmente gratuitos, ou tinha alguma limitação, marca d'água, um monte de coisa assim. Eles perceberam que a hora que você dá realmente uma ferramenta que a pessoa pode usar ela de uma forma completa, mas ela paga por alguns bônus, a galera fica... cria-se uma comunidade tão grande, né? Ela fica tão assídua daquele aplicativo que ela acaba comprando mais do que antes, que ela tinha uma pequena parcela ou tinha alguma limitação muito grande. Então, cara, tá muito legal isso de ter ferramentas aí à disposição que são realmente ferramentas de nível profissional para a gente utilizar aqui. A gente vai falar nesse episódio sobre dicas, sobre tudo isso que envolve esse universo das imagens com smartphone. E eu tenho muitas dicas boas aí, macetes que vocês vão pirar, vão aproveitar bastante, cara. Vocês editam aqui, vocês da mesa aqui, Tiagão, Lian, vocês usam o celular para editar imagens ou não?
Eu, particularmente, não uso, mas a patroa que tá aqui, no, que tá nos assistindo aqui, a Patrícia Hagman ali, Moreco, ela usa para fazer os vídeos pro canal dela de tricô e, cara, ela edita 100% no celular. E os vídeos ficam muito legais. Ela filma ensinando o pessoal a fazer as coisas e depois faz as transições, bota vinhetinhas e coisas. E ela resolve tudo no celular, cara. Impressionante. E usando aplicativos que estão entregando as ferramentas de maneira que a pessoa consiga produzir. Eles não estão...
Já até deu os caminhos das pedras aí, galera.
É. Mas aí,
aí
entra aquilo que a gente conversa. As ferramentas, a gente brinca muito, tira muito sarro de Canva e coisa, mas, cara, todas as ferramentas têm seu valor porque elas resolvem um problema. Então, se a pessoa sabe usar, tá aí, funciona. O que a gente briga e às vezes bate em cima é a coisa da pessoa depender 100% da ferramenta e achar que a ferramenta é que vai resolver. E não é a ferramenta que resolve. A pessoa tem que saber o que quer fazer, tanto que a Paty usa, ela quando não consegue fazer em um aplicativo, ela vai pro outro, ela usa vários, porque ela, um recurso de um é melhor, o recurso de um efeito do outro é mais legal, e assim ela fica fazendo.
Perfeito.
Você usei, Tiagão?
Cara, eu na verdade, assim, aquela edição básica eu sempre faço, então, só que isso que é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu acabo não postando muito em Instagram e tal, não tenho nem o costume de acabar fotografando muito, porém, o editor, por exemplo, de imagens que tem embutido no próprio Xiaomi já agiliza muito o caminho. Então, assim, não é sempre que eu realmente acabo exportando e usando uns aplicativos como Lightroom, por exemplo, como Snapseed, que tem um poder de fogo incrível, mas aquele tapinha básico, pra você dar uma corrigida de exposição, nitidez, assim, hoje em dia é muito rápido, é muito fácil, você não precisa descarregar a imagem no computador para abrir, não, simplesmente você vai lá no editar, na maioria das vezes até o editor que já tem nativo, você já consegue chegar no resultado que você quer. Então, assim, assumo que deveria fazer mais, mas com certeza que a edição rápida lá, ou simplesmente, cara, eu gosto muito de fazer isso, é comparar cor, então eu faço muito isso, eu pego uma imagem que eu exportei no computador, abro no celular, vejo se precisa de um tratamento, às vezes faço o tratamento dentro do Lightroom, que depois eu consigo importar pelo computador, então esse tipo de dinâmica é uma coisa que faz mais sentido, assim, pro meu dia a dia, e que eu me pego fazendo sim, porque realmente, por que não encurtar esses caminhos, né?
Perfeito, cara. E assim, para dar um contexto para a galera, eu vou falar que, pelo que eu pesquisei, desde 2013 começou uma rápida ascensão aí dos dispositivos móveis em relação às imagens. Porque aí começou a vir câmera otimizada, telas um pouco melhores, né? O touch, tecnologias que foram sendo abarcadas aí e começaram a favorecer a galera a falar, peraí, eu posso usar isso aqui que está no meu bolso para fazer alguma imagem. Soma isso a redes sociais, que também são acessadas 90% e tantos pelo dispositivo móvel, ou seja, você tem imagens que são pequenas na tela, você não precisa de muita coisa, em muitos detalhes e tudo mais. Então isso tudo colaborou muito, porque o universo da galera acabou sendo esse universo das redes sociais, e aí tudo conversa. E aí que acontece o quê? Eu, assim, imaginando aqui, vendo pelas pesquisas, a partir de 2019, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que os smartphones, eles começaram a briga com as câmeras profissionais, cara. HDSLRs, mirrorless, começou a chegar perto e falar assim, opa, caramba, meu, isso aqui tá similar, né? Se você pegar um Instagram aí, você acaba não sabendo a diferença tanto.
É verdade.
Não é mesmo?
É verdade, porque a qualidade de tudo melhorou. A qualidade dos sensores, das lentes, os caras, e o software também, eles aprenderam a desenvolver, a controlar aquele software, a controlar a parte de tirar ruído. Então, cara, a qualidade da foto do celular aumentou de uma maneira absurda, cara.
E é interessante até enxergar essa evolução das coisas, porque assim, eu lembro lá no começo, quando bicho, a minha família tinha aquelas câmerinhas pequenininhas das Cybershot, por exemplo, aquilo lá é uma coisa que praticamente morreu, vamos combinar. Desde a... Isso que é legal, sim. Porque, por exemplo, mas é aí que tá, olha só como é que é a evolução. Então, naquele momento, você tinha necessidade de comprar o tijolinho lá pra fotografar.
Uma compacta.
Isso, a compacta, exatamente. Aí chegou o momento onde chegam os smartphones que falam, ah, beleza, a compacta aqui já meio que não tem mais muito uso. Só que, obviamente, a profissional, a DSLR, putz, tá muito à frente. Só que o tempo foi passando e a coisa foi apertando. E aquilo que incomodava aquele tijolinho já começa a incomodar as maiores. Então, essa que foi a evolução que a gente foi visualizando durante esses anos, né?
Verdade, cara. O smartphone enterrou as compactas. Isso é fato, sim, cara. Sim. Fato.
E ele enterrou porque quando ele chegou no nível de qualidade delas, ele teve uma vantagem que é meio muito desproporcional, que é a portabilidade. Todo mundo tá com o telefone. A câmera, muita gente não usava, não tirava foto porque tinha que buscar a câmera. Porque tu não andava com a câmera enfiada no bolso o dia todo. O celular tá ali. Uhum. O celular all tá sempre one. Junto de ti. É.
O famoso all in one.
É uma coisa
isso
muito louca.
Isso é chave. Isso é chave que você falou, Tiagão. Por quê? O fluxo de trabalho mudou. A solução que foi entregue é muito interessante, porque é isso aí, é tudo em um. Você tem ali uma tela, você tem o software, você tem o sensor, você tem várias lentes, você tem uma bateria que dura o dia inteiro. É inacreditável, assim, realmente, cara. É perfeito esse conjunto.
E foram feitos vários testes durante essa trajetória da ascensão do smartphone para um objeto que de geração de imagem. Porque, pô, os caras testaram fazer... A Samsung criou aqueles smartphones que era uma câmera digital, na verdade, com lente com zoom, que tinha um smartphone, uma tela de smartphone, um sistema operacional de smartphone rodando atrás dela. Então, ele não era um telefone com câmera, era uma câmera com telefone. Eles chegaram a ter, eu acho que, lançaram dois modelos oficialmente. Depois, eu acho que eles abandonaram o produto, porque ele não vingou, sabe? Ele era muito pesado, muito desajeitado. Ele não era uma câmera boa e era um smartphone ruim. Então, ele meio que dançou nesse fim das contas. Mas ele foi interessante, foi um produto legal. Também as câmeras de as DSLR também tiveram ainda dão uma namorada com o smartphone, porque tem cartões de memória com Wi-Fi que permitem que tu synque com teu telefone e faça uma foto na tua câmera profissional ou de uso de uma qualidade um pouco maior, consegue ter lentes diferentes, consegue ter esse controle, e já tu já pode sincronizar com o teu telefone celular e já postar a imagem direto também. Então, eles estão ainda procurando caminhos para... Porque eles viram que a principal vantagem do celular, e essa ninguém tira dele, é a velocidade. Tu clicou, arrumou a imagem, já manda adiante.
É do início ao fim, literalmente, né, cara?
Verdade, mas é o seguinte... Vou lançar uma pergunta para vocês e para a galera do chat. Será que hoje, no ano que vivemos, dá para usar profissionalmente ou equiparar um celular top de linha com uma HDCLR, uma câmera profissional? Será que dá? Quero a opinião de vocês. Eu tenho uma opinião pessoal. Depois eu vou falar depois de vocês. Fala aí.
Eu vou falar de... especulação mesmo, porque eu tenho pouco contato com a parte de geração de imagem. não é o que eu faço do dia, mas eu acompanho o mercado. E eu acredito que sim, que ele pode ser usado, tanto que a gente já viu exemplos de produções feitas usando smartphones, usando iPhones, que não devem nada para produções. Cara, porque é o seguinte, tu vai gerar conteúdo para uma Netflix. Por que tu vai precisar de uma câmera head-haul de 8K? Talvez não precise, talvez tu consiga gerar um nível de qualidade, um conteúdo documental, fazer um documentário, alguma coisa, tu vai gerar ele com uma ótima qualidade que tu vai conseguir rodar em Full HD, perfeito, e em 4K com uma boa qualidade. E a diferença entre o cara viabilizar o conteúdo ou não. Porque o cara, tipo, o cara pode ter a opção de não fazer porque ele não tem equipamento, ou fazer com o equipamento que ele tem, que é um iPhone, que é um Huawei, um equipamento desses de topo, que, eles são caros. Não, mas eles têm um valor alto, mas o preço muito baixo em relação ao que são as câmeras hoje para filmagem. Pai, eu vi produções, coisas feitas em iPhone, cara, com que eles botam estabilizador nele, aqueles estabilizadores gimbal, fica perfeito, cara. A densidade, a cor e outra, o que ele não captura, o que ele não tem, e depois na pós-produção os caras conseguem arrumar, porque os softwares são muito bons também. Então, eu acredito que é totalmente viável.
O que você acha, Tiagão?
Cara, vamos lá. Em geral, sim, eu concordo com o Lian, eu acho que é exatamente isso. A primeira coisa, obviamente, eu sei que não é nem isso que está em discussão, mas a gente tem que colocar em xeque sempre o profissional, né? Então, o profissional, naturalmente, é o cara que vai estar ditando, vai estar direcionando tudo aquilo. Agora, sim, falando realmente de qualidade de captura, eu acredito que sim. Eu acredito que dá para concorrer, eu acredito que dá para bater de frente e viver profissionalmente disso, sim. É, obviamente que, assim, a gente... Existem algumas coisas que eu visualizo, por exemplo, você pega um fotógrafo que manja muito, de repente com uma câmera ele vai ter algumas liberdades de fazer coisas a mais que de repente você não conseguiria dentro do celular. Mas isso eu digo mais em questão de construção, de tipo, putz, ele usar uma lente diferentona ou fazer aquelas coisas muito loucas que o Rodrigo faz de arrancar a câmera, a lente e fotografar. Então, esse tipo de coisa, de repente com uma câmera profissional você vai ter um pouco mais de liberdade, você vai poder trabalhar um pouco isso. Mas falando de, cara... do geral, do que a gente usa, de fotografia no dia a dia e tal, seja para postar em rede social, seja para fazer campanha, eu acredito que você consiga, sim, com o celular tá resolvendo esse problema sem muito segredo, então eu acredito que sim.
Legal, vou dar uma percepção porque recentemente também eu peguei umas imagens aí de um iPhone 13 que eu não tinha ainda tido acesso a esses arquivos e testei, mas já vou contar. A minha opinião, cara, é o seguinte: para foto, nem tanto. Mas para vídeo, eu já sinto que o vídeo, cara, no smartphone, pelo menos no iPhone, ele entrega muito. Ele entrega muito, cara. Principalmente nesses novos modelos aí, tá incrível a parte de vídeo. Realmente, ele faz, entrega. Eu, por exemplo, quando eu faço o podcast com o Tribezen, pra gente fazer os cortes, eu deixei de usar a câmera. Deixei de usar a GoPro, deixei de usar a Fuji. Por quê? Eu ligo o iPhone ali, um iPhone 11, e ligo o da Sol, que é um XS. Cara, ele grava em 4K durante uma hora e meia, duas horas, e não para, não trava. Gera certinho um arquivo perfeito. Coisa que na minha câmera, cada três vezes que eu faço, uma, duas, ele dá uma zica, corta arquivo, fica pesado. Ele me resolve. Uhum. Agora é o seguinte... depende muito do seu contexto que a gente vai colocar, né? O smartphone é uma excelente ferramenta, faz fotos lindas? Faz. Mas vamos falar aqui, tantos pixels, profissionais de Photoshop, exigentes, que querem trabalhar profissionalmente. Eu vou trazer um papo para isso, porque se eu levar a discussão que é bom ou não é, é bom. É claro que é bom. Mas olha só, eu peguei aqui umas fotos do iPhone 13, eu tava fotografando lá o evento do Murilo Gann e eu conversei com os caras da equipe dele, e aí eu fiquei fotografando, eu fui um dia só, fotografar o Cacau Flow, e aí depois eu fui embora, que eu tinha outro evento para fazer no domingo, e aí a equipe dele me mandou umas fotos do iPhone 13 dele e falou assim, cara, eu vi que, putz, suas fotos ficaram lindas, dá um tapa nessas fotos aqui do iPhone, da equipe, e dos participantes, né, para assimilar as suas fotos aí, né, pelo menos a cor que você colocou aí na pós-produção. Aí eu peguei as fotos, iPhone 13 de dia, luz, ISO baixo, tudo favorável. Mas, cara, é assim. A foto, ela fica nítida, pronta, assim, mas, cara, eu não consigo, não chega perto. Vamos colocar, assim, 20% de uma câmera de entrada aí, como a XT2, ou uma Canon 6D, ou uma 5, uma dessas linhas Rebel da Canon, que é barata de entrada. Cara, o iPhone, assim, ele faz o job dele. Mas para pós-produção, para você fazer qualquer recurso, ele não faz nada. O alcance dinâmico dele ainda é ruim.
É.
Você vai tentar recuperar uma sombra, você não recupera a sombra. Ele tem quase zero de alcance dinâmico na sombra, mesmo em ISO baixo. É. A nitidez me incomoda muito. Quando eu pego um JPG do iPhone e tento fazer qualquer coisa, cara, a nitidez, as nuvens, as folhas, elas ficam uma nitidez tão feia, tão forçada, ela vem tudo tão exagerado, eu não tenho como controlar isso. A não ser que a gente fotografe em RAW, pelo Lightroom Mobile, alguma coisa desse sentido, ajuda um pouco.
Mas
tá longe ainda.
É, mas aí é que entra a questão de saber como medir a necessidade e o que, que tu. E a expectativa, né?
É.
Porque dependendo, a foto de consumo rápido, que não precisa ter aquela qualidade, que tu não vai usar ela em formatos maiores, que tu não vai usar muito fora do meio digital, é uma foto que um telefone desses entrega, consegue resolver bem.
Sim.
Mas eu acredito, a questão... E o legal é que tem muita coisa que está acontecendo agora que está indo para consumo digital rápido. Então, não, entra aquela coisa de não vale a pena, dependendo da necessidade de investir tanto. Até tem um comentário ali da Paty, que isso é uma coisa que a gente conversou quando ela começou a botar a mão mesmo e fazer o YouTube dela acontecer. Porque a gente tinha percepção, e eu junto com ela, a gente tinha percepção de que precisava se equipar demais e coisa. E na verdade, o que foi? Foi uma luz aqui, o celularzinho melhor que ela pegou, que não é um celular caro, é um celular simples, mas com espaço para gravar, que tem uma filmagem boa, um lugarzinho a gente ajeitadinho, com uma luz a mais ali, e ela fez e funciona. Então dá para resolver. E os softwares, ela, que nem eu falei, ela edita tudo no celular. Ela
legal.
Ela vai ali e sobe o vídeo pro YouTube sem sair do ecossistema do celular dela.
Isso que eu falei, cara. A questão de vídeo, eu percebo que em 2022 já tá bem além. Eu fico muito feliz. Eu tô usando mais o celular para fazer várias coisas em vídeo, principalmente porque o iPhone agora tem um estabilizador interno tão bom, cara. Eu não preciso de gimbal. Eu não preciso de nada. E, putz, cara, o vídeo é muito bom. Mas a foto, se você... Assim, ó, vou colocar um contexto simples. Quando eu vou fotografar, eu faço muito evento na natureza. Muito. Aí eu falo assim, pô, agora eu vou subir lá numa montanha, cara. Que puta, não gostaria de levar minha câmera, porque já caiu numa pedra.
É perigoso.
E riscou a câmera. É foda. Você não tem onde pôr tripé, bate vento, chove. Aí, beleza, eu vou com o iPhone só. Pra vídeo, eu fico feliz. Mas pra foto, cara, não dá. Nem pra making off. Só pra making off, mas eu não consigo fazer muita coisa com a foto. Às vezes eu tô lá com as minhas fotos da Fuji, eu tento dar uma equiparada com o iPhone 11, 12, 13, qualquer um. Não consigo. Ele é pra foto rápida, pra Instagram, sair pronto. Se você quer pós-produzir a foto, cara, sinto muito, não vai ser muito eficiente.
E o que eu vi, realmente, as coisas que eu vi do pessoal usando os celulares como ferramenta final para produzir, para produção de alguma coisa que foi depois para o mainstream, é a parte de vídeo mesmo. Em foto, tu não vê tanto. Em foto... Porque é que aí entra um problema, né? O vídeo em movimento tem como... Ele meio que dá uma tapeadinha ali na coisa... E o software, de novo, a codificação e a qualidade do software faz com que o vídeo consiga se resolver melhor. Agora, quando tu vai pra foto com o pixel estático, o tamanho do CCD ali...
Fica meio escancarado.
O CCD do celular ainda é muito pequeno perto de uma máquina. Mesmo que tenha o CCD pequeno, as que tem crop 1.6, 1.5, ainda eles têm uma área que dá 5 vezes, 4, 5 vezes, que é uma área de do CCD de um celular, né?
E ainda uma coisa que o Lucão falou que faz total sentido é de justamente, obviamente, quando você vai fazer uma captura onde você vai querer alguma coisa com mais qualidade, assim, a gente não pode tirar o fator que existe naturalmente na câmera do user do dia a dia que vai fotografar, que é a famosa pós-produção rápida, que é um software interno que já vai fazer exatamente o que o Lucão falou. Vai entupir de nitidez para falar, puta, olha que qualidade legal. Vai, mano, vai zoar algumas texturas naturalmente, porque você deixa aquele embelezar rosto ligado.
É, esse isso, tipo de
isso. coisa. Então, assim, isso é coisa que tem que tomar muito cuidado. Então, que nem o Lucão falou, cara, hoje em dia você tem aplicativos onde você consegue fotografar em RAW, que é o que o Lucão falou também. Não vai, puta, resolver seu problema, mas, cara, você já ganha um alcance bem mais legal para você trabalhar. Você ganha um pouco mais de liberdade para você chegar onde você quer chegar, enfim. Mas é isso. Outra coisa também que eu gostei muito, que o Azeredo, inclusive, tá aqui no chat.
É.
Salve, Azeredo. Que ele falou que, no final das contas, é basicamente isso, que no celulares você consegue fazer produções incríveis, mas, principalmente, ele falou uma coisa muito importante, que é a questão do contexto também. Porque é justamente isso que o Lucão falou. De repente você não vai... Putz, você vai precisar fazer uma puta pós-produção. Cara, você não vai fazer com o celular. Um, por causa de qualidade também. E outro, porque, cara, vamos combinar que você fecha uma produção de fotografia de comida, pique Ben-Hur, você vai chegar a fotografar com um celular, é uma coisa que não é nem muito profissional. É. Obviamente que, assim, a gente não tá falando aqui de qualidade de clique, porque se a gente for entrar em qualidade de clique, a gente vai voltar pra conversa que a gente tava tendo antes, mas até como postura, como imagem, realmente, assim, não aparenta ainda ser tão profissional, assim, você fazer esse tipo de produção com o celular. Então, isso é importante ser colocado também, o contexto, tanto no quesito de saída, que é o para que você vai usar, mas o contexto onde você está fotografando com o seu celular também, porque, infelizmente, isso acontece.
Total, cara, total. Assim, para a galera que nos escuta e não é profissional da fotografia, vou clarear um pouco as ideias aqui. Necessidades do dia a dia, até para você fazer uma foto de produto em casa, ambiente controlado, pode resolver bem. Como? Primeiro, fotografe em RAW aí para ter mais possibilidades. Usa aí uma câmera no controle manuais, aí como o do Lightroom tem. Isso também vai ajudar muito. Outra coisa, você tem uma cena bem iluminada, tem uma técnica legal de captura, também vai fazer toda a diferença. E captar da maneira mais flat possível também, ali vai ajudar. Agora, se você quer aprender a editar, tem meu curso lá, esqueci de falar no começo. Chama Foto Perfeita, fotoperfeita.com. Eu fiz um curso de edição, galera, onde tem um embasamento sobre a edições de imagem, para a galera não só chegar lá, vou aprender Lightroom Mobile aqui. E não adianta nada. Então, o cara tem que entender como chegar naquilo lá, perceber as cores, entender um pouco de edição de imagens, com os embasamentos essenciais ali. E depois, sim, você vai lá, tem Snapseed, tem edição até pelo Instagram. Porque eu passo desde a edição básica para mostrar como aqueles ajustes, eles são muito similares e mudam um pouquinho de um software para o outro, de um aplicativo. Pode ser o Afterlight, pode ser o VSCO, pode ser o Lightroom. Tem uma similaridade quando você entende, né, aquela base ali da edição global, da edição em modo seletivo. Então, para quem está começando agora, é um bom curso, baratinho, R$69, 2 anos de acesso. Tiagão já viu por dentro, né? Tem muita coisa lá.
Cara, legal. Tá bem legal o conteúdo e é isso aí que o Lucão falou, cara. É interessante porque, assim, você pensa, às vezes, em curso de edição de imagens para o celular, você vai cair em um curso só de Snapseed, ou você vai cair num curso só de Lightroom, e, assim, cara, é aquilo que a gente sempre vem falando do Tantos Pixels inteiro, não adianta você ter o domínio só da ferramenta. Então o Lucão faz questão de trazer esse background e principalmente passar as coisas que são importantes para o celular. Então vai ter vídeo lá onde ele vai falar da importância de você ter um ponto de apoio, por exemplo, que é coisa que às vezes a galera nem vai dar,
nem se liga.
É fundamental.
É que não adianta o cara pegar e aprender só a dirigir uma marca de carro se ele não souber para onde ele tem que ir.
Exatamente.
Não adianta. Tu tá ali dentro e tá, mas para que lado que eu vou? Aí é que o curso do Lucas entra, porque ele vai te ensinar a encontrar o caminho para chegar onde tu quer.
E eu tô colocando sempre aula nova lá. Inclusive entrou o Lightroom 2022 com aquele monte de ferramenta nova que entrou ali de seleções automáticas.
Ah, legal.
O Select Subject, tá tudo no Lightroom agora. E para quem não acompanhou, tá perdendo essa oportunidade porque ele tá muito, muito legal. Muito legal. E aí, puxando já esse gancho, a gente tava falando aí das câmeras, né? Como câmera de foto. Primeiro fato, só para finalizar, que é o seguinte, eu também comprei o iPhone pensando nele como uma câmera. Então eu falei, ah, paguei 4,5, eu falei, caramba, 4,5 no celular, nunca que eu vou dar isso. Eu comprei uma câmera e valeu a pena, porque o que eu já fiz de trabalhos com ele, principalmente em vídeo, como eu falei, compensou. Por quê? Duas coisas, estabilização óptica e slow motion. Maravilhoso, assim. Isso é muito legal. Agora para foto... Confesso que eu não fico muito feliz, mas ele me quebra o galho às vezes, quando eu quero brincar um pouco, treinar com a câmera. Eu tô lá esperando minha mãe no supermercado, por exemplo, vou levar ela a fazer alguma coisa. Eu fico treinando ali, cara. No meu stories eu sempre coloco. Às vezes eu vou levar alguém, tem um momento ocioso, eu faço um exercício de fotografia ali e vou brincando com as diferentes lentes e tudo mais. Vocês já fizeram isso?
Já, dá umas brincadinhas assim. Não, e eu tava lembrando agora, Lucas, uma coisa que eu li há muitos anos, uma matéria, não vou lembrar os nomes mais agora, mas era um fotógrafo muito famoso da National Geographic, premiadíssimo, cara, e as fotos que ele fazia era o seguinte, era uma câmera de lente fixa, 50, que não era nem reflex, era aquela com o viewfinder separado, e o cara fotografava, aquilo ali era a câmera dele. Ele dizia, ah, mas por quê? Não, cara, porque ele viajava o mundo e ia para lugar, para tudo que era lugar, era uma Rolei, eu acho que era, não lembro o que era a máquina que ele usava, mas era uma máquina com uma lente muito boa, assim, a qualidade ótica da máquina era perfeita. Só que era uma maquininha simplinha, e o cara fazia fotos impressionantes, e coisas, ele dizia, não, cara, o problema é que se eu for querer uma máquina maior... eu não vou fazer essas fotos bonitas porque ela não vai estar lá na minha mão na hora que eu precisar.
É verdade.
E esse cara, esse tipo de pessoa que trabalha, que faz isso, provavelmente é o cara que vai explorar bem todas essas ferramentas desses celulares modernos, porque eles vão viabilizar aquela coisa instantânea, assim, e essa percepção que o cara tem do momento não muda. O cara tá com uma maquininha analógica, ou com o celular, a diferença é que com o passar do tempo, cada vez a foto dele vai ganhar mais qualidade, porque os celulares estão melhorando, e o cara não vai estar com uma DSLR, não vai dar com uma câmera grande, não é uma coisa prática para ele, não é viável. Então, é por isso que eu digo, existem situações em que essa coisa do celular agora, ele é muito legal.
Cara, isso é fato. Na mão de um bom profissional, qualquer equipamento vira arte. Isso é fato. É que a gente não tem uma coisa que é a comodidade. Quando a gente tem outras ferramentas, a gente começa a entrar já no âmbito assim, é mais confortável, é mais eficiente, é mais rápido, é mais durável, é mais seguro. Tem um monte de outras outros atributos aí importantes quando a gente fala profissionalmente. Mas fato é, você tem um iPhone ou alguma câmera boa aí hoje, você faz imagens incríveis, sem dúvida alguma. E a história, galera, vale muito mais do que a técnica. É. Então, nesse sentido da fotografia, da arte, né, a história vale mais.
E aquilo que tu falou, Lucas, na hora que tu vai te propor a fazer uma imagem e vender uma imagem, aí tu chega naquele limite. Em que, beleza, agora o que eu preciso entregar tá além do que ele consegue chegar. Não é mais momento, não é. Agora é um produto que precisa de qualidade, e essa qualidade é maior do que a qualidade que ele vai entregar. Beleza, aí vai pra câmera. Mas o legal é o pessoal, acho que não esquece do celular. Eu tô falando isso como meia culpa, porque eu esqueço muito, eu tiro muito pouca foto. E já vi coisas que eu digo, bah, devia ter fotografado aquilo, era legal, dava uma foto bonita, e não fiz. Então, fica uma meia culpa aí na história.
É que assim, vou dar mais um parâmetro, assim, pensando O que não entrega? Vamos pensar assim, vamos pelo caminho contrário. Ele faz muita coisa legal, mas o que ele não faz? Quando alguém vai precisar mais do que isso? Tem gente que pergunta, né? Caramba, é tão bom, mas você precisa de mais que isso? Eu vou te falar no meu uso real do dia a dia, porque eu precisaria de uma câmera melhor ou não consigo usar o celular. Primeira coisa que acontece comigo é de ter um arquivo com alcance dinâmico um pouco maior que o celular não entrega para a próxima posição, porque eu sou encanado, eu gosto de voltar. Se eu fotografo natureza, por exemplo, todos sabem que às vezes o céu está muito luminoso e o cenário está pouco luminoso. Mesmo com a tecnologia HDR, que soma ali várias exposições para te dar uma foto mais equilibrada, ainda não faz milagre, ele ajuda. O iPhone, você nem sabe que o HDR está ligado, está ligado. E na prática, o que ele faz? Ele tira uma foto clara, uma com a exposição correta e uma escura, soma o melhor dos mundos, sem nem ver, o processamento dele é tão bom, e te entrega uma foto já equilibrada. Mesmo assim, você vai ver um céu estouradão, muitas vezes, um pôr do sol, um nascer do sol, que o sol tá aquela bola branca, acontece muito. É normal. Então, isso é um caso, é alcance dinâmico. O segundo caso são fotografias noturnas também, e fotografias que exigem um ISO um pouco mais alto.
É.
Já no celular ou numa câmera de entrada, você acaba ficando limitado. Por exemplo, eu tava lá agora nesse mesmo evento do Murilo Gun, e eu tenho uma X-T2 ainda, tô sonhando aqui com a X-T4 para ajudar um pouco no trabalho. Mesmo com uma lente F2, numa fogueira à noite, você chora, a câmera chora na mão da gente. Por quê? Você precisa de um ISO 6400 para enxergar o pessoal ali em volta de uma fogueira. Então, a minha câmera já não atendeu. E um smartphone, muito menos. Então, você acaba chegando em situações que você exige mais do equipamento. Você pode fazer fotos lindas com qualquer câmera? Pode. Mas vai lá à noite que você precisa de um ISO 6400. É. Não dá. Mas, às vezes, aí que as pessoas se enganam. Mas no iPhone eu faço uma foto noturna linda. Faz. Porém, com uma tecnologia que ele faz o quê? Ele faz uma longa exposição. Não sei se vocês já viram quando você...
Sim.
No iPhone ou no Android. Você bate uma foto à noite, ele calcula por uns 3 segundos.
Deixa entrar bastante.
Pega toda aquela luz que entra e capta e te dá uma foto congelada. Isso aí é uma tecnologia maravilhosa.
Sim.
E realmente, ele pode te entregar uma foto melhor que a da câmera HDR. Só que é aquele lance. Você não consegue fazer sob controle isso. É um negócio que é meio na cagada, porque você fica 3 segundos ali e vai. É igual o modo de retrato do iPhone de vários celulares. Ele não dá esse desfoque. Esse desfoque que o Lian tá aqui é um desfoque digital, é um desfoque artificial. A tecnologia que identifica, a inteligência artificial que detecta o que é o alvo aqui, o sujeito, ele desfoca o resto e ali perto do boné, se vocês notarem, tá um pouco falhado ali o recorte, né? Recortando a varinha mágica.
Varinha, né? Trágica.
E acontece isso. Se você pegar um iPhone, a galera não sabe disso, mas se você pegar um smartphone e for lá nas especificações técnicas, você vai ver que as lentes do iPhone são 1.8, 2.2, 2.8. Ou seja, ela não... E aí a hora que você vai no software dela de fotografar, me explica como que você consegue escolher F1. F1, se a lente não é F1. É possível. Você vai no modo retrato, habilita mais opções, você vai ver que o F da abertura vai até F1 e dá um desfoque absurdo. Só que é um desfoque feito pela inteligência artificial. Então o celular, ele te dá alguns resultados impressionantes em alguns momentos? Com certeza. Mas não é algo aplicável no dia a dia. Eu quero fazer aquela foto ali daquele jeito. Você não vai fazer 100% das vezes. Você não tem o controle. Não é?
Perfeitamente.
É verdade. Não, e legal que eles botam na cara dura ali. F1! Como se fosse verdade.
Não, é. Eles cravam assim, né? Tipo, meu, é F1. E boa sorte aí, tá ligado? Isso a gente já falou. E qual episódio que a gente... expôs essa...
Câmeras de smartphones.
Câmeras de smartphones, tem, é verdade. Um, a gente fez com a Erika, né? É. Baita episódio, galera. Fica a dica aí, mano. É verdade.
Escutem lá.
A gente expôs essas maracutaias aí.
Agora é o seguinte, a gente tá falando aí pra dar um contexto, né? Mas o que a gente quer falar aqui é do smartphone como um dispositivo de edição de imagens também. Vamos entrar nesse assunto que interessa pra nós todos aqui, é muito legal. Fato é, galera, por exemplo, temos o Lightroom Mobile, que tem grande parte, a maioria das ferramentas que tem no desktop. Então é maravilhoso. Pra mim, assim, a maior revolução talvez é a Adobe trazer toda essa funcionalidade, todo esse poder de fogo aí dentro de um smartphone, seja Android ou iPhone, que o Lightroom realmente você consegue processar um arquivo. E quando a gente fala de edição no smartphone, você pode editar um arquivo de uma Sony A7S3, você pode editar o arquivo de uma Canon, de uma Fuji, de uma Nikon, ele não te dá limitação. A limitação que você tem ali é manipular aquilo numa tela minúscula, né? É. Isso é sofrível, né?
É muito interessante também esse negócio das telas modernas, porque elas têm um tamanho pequeno, mas elas têm resoluções absurdas.
Uhum. É verdade.
É muito interessante isso, porque a gente é... Eu tava pensando... Se tu pegar uma tela de um computador, por exemplo, vamos pegar um iMac Retina lá de 21 polegada e meia. É uma tela que tem 4.096 pixels por 2.304 pixels. Mas ela tem uma densidade de em torno de 220 ppi, de 220 pixels por polegada. Tu vai para os telefones, cara, uma densidade de 200 ppi, tu vai tá pegando os telefones mais... Não, nem 200. Aqui, ó, um telefonezinho simplinho, como o Xiaomi Mi A3, que é um telefone bem simples. É um telefone para foto, porque tem muito espaço, uma câmerazinha melhorzinha, mas uma tela bem simples. Tem 282 ppi a tela. Tu vai para o Samsung topo de linha, chega a 500 ppi. Isso é pixel. Nossa. A dar com um pau. Então,
é verdade.
E junto com isso, as telas dos celulares estão com ranges dinâmicos muito bons. Então, a cor nessas telas está começando a ficar interessante também. Porque há uns anos atrás, tu via a imagem, mas tu não podia confiar. Hoje, se tu pega iPhone, a tela dele acho que é DCI P3, acho que é, elas têm a mesma calibragem dos computadores, basicamente. E os que são de marca boa, eles trabalham com qualidade de cor. Então tu consegue, consegue ver detalhe da imagem. É muito maluco, cara.
E é o seguinte, vou dar uma dica para vocês falando de tela, já que o Leandro puxou. Anotem aí que isso é importante. Você quer editar imagens no seu smartphone? É o seguinte, primeira coisa, desliga o brilho automático.
Ah.
Por quê? O brilho, ele vai detectar a luminosidade da sua sala, obviamente vai te entregar um brilho mais adequado para conforto óptico, né? Ok, você não vai cansar, ele vai se adequar. Porém, para edição de imagem isso é horrível. Você tem que controlar isso manualmente. Então você vai lá nas configurações, desliga, off, e aí aquela mesma base que a gente usa em monitores de computador. E quando a gente vai calibrar, a gente percebe que se o monitor tem muito brilho, se a sala tem muito brilho também, você vai exigir mais luminosidade para acompanhar aquilo. Uhum. Se você está trabalhando num ambiente mais escuro, também você vai baixar essa luminosidade para acompanhar isso aí. Teoricamente, o automático faria isso, mas não chega a uma configuração muito boa. É muito perigoso. E aí você vai editar uma foto e tá escuro a sua tela, ou tá clara, né?
E o problema do automático é que ele muda muito rápido. Daqui a pouco, se tu te mexe e pega um pouco mais de luz, ele já muda. Então, tudo que tu fez, tu pode perder o trabalho que tu tá fazendo, porque ele fica mudando enquanto tu tá mexendo na imagem. É muito perigoso isso.
Exatamente. Você fala, putz, será que eu esbarrei no slider da exposição aqui? Ou alguma coisa?
Outra coisa importante de lembrar é que tem vários telefones que tem aqueles modos noturnos e coisas assim que mudam a cor. que deixam a tela mais amarelada para não cansar o olho.
Sim.
Então perfeito. Tem que abrir o olho com isso, porque pode mudar completamente a imagem.
E no iPhone tem uma tecnologia que chama True Tone. E esse True Tone aí significa que ele vai também adequar a temperatura, cor, de acordo com o ambiente que você tá. Para você jogar um joguinho, assistir um filme, é legal. Mas para edição de imagens, vai lá, desliga o True Tone, que ele começa a ajustar a cor baseada na temperatura da luz que você tá. Então, é furada. Tanto o brilho automático, quanto esses ajustes, quaisquer aí de cores, você desabilita tudo. Beleza, pronto. A tela tá ok. Vai num ambiente agora que não tem muita influência de luz direta. Não vai editar lá na sua varanda com o sol batendo direto. Não vai dar certo, né? Nem num lugar com uma luz muito intensa na sua tela. Então é legal num ambiente com uma luzinha moderada. Você consegue olhar bem a tela, desligando tudo. Você controlou o brilho. Olha, legal. Então você já tem uma referência visual interessante. E aí, uma outra dica legal é talvez você usar uma canetinha touch. Existem umas canetinhas aí no Mercado Livre que custam R$7, R$15, é baratinho. Porém, vale lembrar que ela não tem as pressões, os pontos de pressão que uma tablet tem. Ela só vai te dar uma precisão melhor que o seu dedão aí, que é uma coisa completamente imprecisa, né?
Ela é um dedo mais fininho.
Isso.
mas é bom porque tu, além de ser mais precisa, tu não tá com o dedo em cima, tu consegue ver melhor a imagem. Ela atrapalha menos a visualização quando tu vai mexer nos sliders e coisas assim.
É interessante, viu? Pra fazer ajustes seletivos, assim, ela quebra bem o galho.
Bem melhor, né?
O que mais de dicas aqui que eu separei? Caneta touch aqui. Eu acho que assim, para começar a editar, interessante você pensar nisso. E aí você tem que escolher um bom aplicativo agora, né? Vou falar um pouquinho de aplicativo, porque temos aí processamento de sobra. Faz anos aí que os smartphones já são mais do que suficiente para processar qualquer arquivo. Eu nunca peguei nenhum arquivo até hoje que falou, não vai dar para editar. Não vai dar porque esse arquivo é pesado. Sempre dá. Sempre deu. Desde o meu iPhone 6S, eu edito fotos em RAW aqui tranquilo, de boa. Então saiba você que até o Snapseed abre fotos em RAW. Até que é 100% free. Para quem não sabe, o Google comprou o Snapseed e disponibilizou. Era de uma empresa privada e ele comprou. Mas eu não sei o que vai acontecer com ele, viu? Porque faz alguns anos que ele está sem atualização. E essa interface já deve ter uns 3 anos já. Eu não sei se eles vão mudar, renovar, eu não sei. Mas é muito interessante. Inclusive, eu falo muito sobre ele no meu curso. Porque realmente é muito interessante.
O Google, gosta de pegar as coisas e matar, né?
Ele gosta, só de brincadeira. Eu vou comprar isso aqui e agora é meu.
Vou comprar e é meu, vou deixar morrer.
Só pra tirar da sua mão, é tipo o dono da bola, né, meu?
E aí temos aí o Photoshop Express, que Photoshop, galera, não é o Photoshop para desktop. O Pro iPad tá chegando lá, né? O Pro iPad tá. A brincadeira tá séria. Aí é Photoshop de verdade.
O problema é que daí tem que ter um iPad de verdade também, né? Que é um,
tem que ter um iPad.
É um computador caro.
Mas pra galera entender, no smartphone você não vai ter Photoshop. No iPad você vai ter um Photoshop de verdade. No computador, ok. Só que o Photoshop Express, ele também tá trazendo recursos interessantíssimos. O Liquify dele tá muito bom. Ele tem também o Select Subject, tá animal. Então eles pegaram essa inteligência artificial do Sensei da Adobe, que a gente sempre fala aqui. Tem muita coisa já disponível dentro dos aplicativos mobile, cara. Tá assim, bizarro. Você conseguir fazer esse cálculo aí de detectar uma pessoa numa cena, um objeto, em um clique, cara. Putz, é genial isso.
E o interessante é que algumas coisas, quando são muito pesadas para processar no aparelho, eles já largam o processamento na nuvem mesmo, demoram uns segundinhos a mais para... Mas se tu tá com a internet rápida, vai e volta o resultado, tu nem nota.
Pois é, cara, muito interessante. Então eu recomendo assim, o Lightroom com certeza, né, para processar volumes de imagem, o Snapseed por ser 100% gratuito e o Photoshop Express, para quem usa aí qualquer assinatura da Adobe, já pode usar os aplicativos aí liberadamente, 100%, galera, aproveita, que é muito bom. E aí tem um, cara, que eu não sei se vocês aí que estão nos acompanhando ao vivo agora conhecem, mas marquem aí o que vocês estão usando para editar fotos, que a gente vai comentar aqui. Coloca no chat. O Pablo falou aí que usa o Snapseed desde sempre. Quero saber o que vocês estão usando.
Fala, Pablo!
Os os aplicativos nativos dos smartphones quebram bem o galho, é igual o Instagram, né? Você tem exposição, highlights, shadows, você tem nitidez, você tem estrutura, você tem várias coisas interessantes. Por uma edição rápida, nossa, cara, tá muito bom, resolve. Agora, assim, se você quer uma coisinha melhor, eu tô usando também como teste, inclusive eu já coloquei um módulo no meu curso, do Afterlight. Vocês conhecem o Afterlight ou não?
Não, não.
Conhece, Thiagão?
Não.
Vou explicar. O Afterlight, cara...
Ó, oh, André, ele é Andrezão assim, ali.
É, ele é um aplicativo que... Ele chega de mansinho, mas a hora que você vai ver ele profundamente, cara, ele tem uns recursos pra quem quer editar, pra valer, assim, quem sabe editar Photoshop, Lightroom, profissionalmente, se pegar esse Afterlight, faz miséria. Por quê? Ele tem, cara... Ele tem blend modes ali. Tem um recurso que eu gosto muito nele, que eu não vi em nenhum outro aplicativo, que é, por exemplo, Color Overlay. E ele tem lá, você escolhe um Color Overlay, como se a gente fizesse um Solid Color no Photoshop e colocasse em Multiply, colocasse em Soft Light, em Overlay. Ele tem isso aqui, Color Overlay. Ele já te dá uma paleta quente e frias para você jogar um color overlay ali na porcentagem que você quiser do blend mode.
Da hora,
eu falei, opa, oh, aí sim, hein? Aí a brincadeira fica legal. Aí ele tem aqui saturação seletiva, ele tem matiz seletiva, ele tem luz seletiva, separado cada uma numa ferramenta.
Ah, legal.
O que já não vi nenhuma outra fazer isso. Ele tem, cara... Sabe quando você separa o contraste em highlight, midtones e shadows? O contraste, ele tem isso separado. É muito, muito legal mesmo. Então ele vai bem além. Para quem quer usar rápido, talvez fique até perdido aqui. Sabe quando você faz aquele bloom também no Photoshop?
Opa!
Que você põe um Gaussian Blur, clarinha, estoura os brancos da imagem e joga ali um screen, alguma coisa, dá aquele bloom e tal. É, ele tem já uma ferramenta que é o Glow. Ele faz exatamente isso.
Que legal.
Caramba.
Então, cara, assim, é um aplicativo muito interessante para quem gosta de editar de verdade, o Afterlight ali. E eu achei ele até mais rápido que o Lightroom para chegar nos objetivos que eu quero. Porém, lógico, para mim o número um hoje no mercado é o Lightroom, com certeza, pelo pacote, né? Maravilhoso ali. O que mais aí? Temos aí o André Renderam usa o Lightroom também, né?
Yeah.
Mas assim, eu queria explicar uma coisa legal aí, que eu acho que vocês podem opinar comigo aqui. Quando a gente edita imagens no celular, existem os filtros, né? Os motherfucker filtros, que estragam tudo, assim, muito ruim, né, cara? E assim, existe uma diferença de aplicar esses presets ou filtros em fotos de celular ou aplicar em arquivos brutos, arquivos RAW. Por quê? Arquivos RAW aceitam um color grading. Ele tem alcance dinâmico ali para aceitar. Então, quando você vai lá no Lightroom e coloca lá um preset bonzão, bem feito, se você tem uma boa foto com um bom alcance dinâmico, aquela colorização ela vai pegar. E ela, você vai ter controle nela e vai ficar interessante. Agora, quando você pega uma foto que você fez ali no seu celular, no iPhone, que seja, e mete um filtro desse no Lightroom, cara, você pode ver que não vem coisa boa. Ele não vai te entregar nada que presta. Os pretos vão ficar entupidos.
É.
As sombras não voltam. Acontece muito isso. Só que existe uma coisa que ninguém sabe, cara, que não percebe, não presta atenção. Que assim, tem aplicativos que já perceberam isso, já sabem disso. E falam assim, peraí, fotografia de smartphone é diferente de fotografia profissional. Então eu preciso tratar esses filtros de uma forma diferente. Não dá para pôr filtro normal. E aí que vem essa galera aí do Visco ou até do Afterlight.
Mas,
vocês conhecem?
Mas aí que tá. O negócio é resolver os problemas e não simplesmente sair empurrando eles para baixo do tapete. Eu acho que é aí que entra o espaço. Por isso que a gente diz, por que não existe só um software? Porque tem necessidades diferentes e soluções diferentes e cada mercado precisa de uma coisa diferente. Então, acho que é legal, é bom ter esse tipo de variedade, né? Então, o Lightroom, ele é uma ferramenta poderosíssima, mas com uma curva de aprendizado maior, que precisa saber para chegar no resultado, tem que entender melhor o que tu quer fazer. E daí, chega um cara que nem esses Afterlight, o que ele vai ter? Se tu souber fazer, tu vai conseguir resultados iguais ao do Lightroom, mas daqui a pouco ele vai ter alguns filtros, algumas coisas que vão agilizar para o cara que está chegando. Ou o Visco. Eu notei que esses programas, a maioria deles tem controles precisos, mas também tem aquela coisa para o cara que está chegando não ficar melindrado, não ficar assustado e conseguir fazer alguma coisa bonita.
É verdade.
Eu acho que que isso tem validade também.
É muito legal, por exemplo, quando você pega uma solução como Snapseed, que você consegue usar o melhor dos dois mundos, né? Então você consegue tanto partir de um preset que é editável, então que fique claro, você consegue pegar o preset e editar depois em cima dele, intensidade, coisas assim, como também você tem toda a liberdade que o próprio software já dá para você, de, enfim, você viajar na maionese. E aí eu acho que ele vai ser tão complexo quanto você busca que ele seja, né? Se você quiser se aprofundar mesmo, você vai ver que ele é complexo no sentido de ter muita funcionalidade e tal. Agora, você que é usuário mais que vai lá bater um preset e de repente dar uma olhadinha, você também vai ter uma solução muito boa, independente de qualquer coisa, né?
Legal. Se vocês fuçarem no Snapseed, por isso que eu quis colocar um módulo mais extenso no meu curso. Cara, o Snapseed tem blend modes também, tem camadas.
Legal.
Só que ele é escondido. Ele é assim, ele é um software muito poderoso, porém, a interface dele não é nada das melhores, tudo fica meio escondido, tem uns ajustes bizarros, umas ferramentas lá de textura, a coisa mais horrível do mundo, que não precisariam estar ali na interface, ao lado de ferramentas interessantíssimas que ele tem lá. Ele tem, cara, um tratamento de pele, ele tem um monte de coisa escondida nele lá. Se você for no histórico, faz esse teste aí, galera, você que está nos escutando agora e já usou o Snapseed, vai lá, aplica uma curvas. Beleza. Muda a cor dentro das curvas. E aí, você vai lá, ó, segredo agora. Você vai lá onde é voltar. Canto superior direito. Tem voltar, mas ele tem também o botão de histórico. Na hora que você vai nesse botão de histórico, ele te abre como se fosse as layers, só que empilhando os ajustes. Na hora que você vai nesse ajuste de curvas que você acabou de fazer e pede para editar esse arquivo, essa função de curvas, ele te dá uma opção de seletivo ali. Você pode remover essas curvas, você pode pintar, apertar num botãozinho que é um brush, é um pincelzinho. O que acontece? Você abre um modo de edição de máscara. E aí você vai pintar o brush só onde você quer as curvas aplicadas. Olha que legal. Então, pô, que
legal.
Você tem layers, cara. Ali, é segredo isso aí. É muito legal e é super escondido. Então, quer dizer, se eu aplicar um desfoque, eu consigo fazer seletivo. Se eu aplicar curva, se eu aplicar nitidez, eu faço tudo nele. Ele tem duas, três ferramentas seletivas? Tem. Mas você pode fazer tudo virar seletivo nele. E aí desbloqueia um potencial gigantesco dentro do Snapseed.
Fala isso no spoiler de cabeça. E o sistema de máscara dele é muito inteligente também, Lucão. Você pega uns ajustes lá que, cara, você pega a tonalidade de pele, ele respeita certinho, o céu, cara. Teve um exemplo lá que você deu no curso, cara. Bizarro, cara. Ele recorta o céu pra você praticamente, tá ligado?
Ele tem color range.
Exato.
Mas agora vocês falando isso aí, volta uma coisa que acho legal. Como desenvolver interface para esse tipo de aplicativo, para celular, é complicado, né, cara? É
desafio, né, cara?
Ah, imagino.
Porque nem tu falou, os caras fazem um esforço enorme, mas é que sempre tem aquele negócio que fica meio escondido, que não fica claro. Bah.
Nossa, é verdade. O Lightroom, parabéns para Adobe, porque, cara, colocar tudo aquilo de ajuste numa interface pequena e ficou bom, cara. Ficou bom. O Lightroom, ficou
excelente, cara.
Fez um bom trabalho aí. Agora, assim, ó, eu fui para um outro lado da história aqui, mas deixa eu voltar nos presets aqui. Você já usou o Visco, o Thiagão?
Cara, só nos gratuitão lá. Faz tempo, se eu não me engano. Então nunca cheguei a me aprofundar
muito. O que foi a impressão sua? Você gostou, não gostou? Cara, não viu utilidade?
Eu gostei, só que eu já tinha meio que o Lightroom, né? Então eu acabei não... Sabe, tipo, na hora que você coloca o lado a lado, lá, o gratuito e tal, acabou... Sei. Sabe, eu só dei a fuçadão, sabe? Dei um fuçadão lá pra ver, mais ou menos. Mas não me aprofundei, cara.
Então... Vou explicar o que é o Visco. O Visco, ele tem uma comunidade gigantesca de fotógrafos apaixonados que usam esse Visco e fazem parte realmente, quase de um Behance de fotógrafos ali que usam o Visco. Por que que acontece isso? Exatamente pelo motivo que eu falei agora há pouco, que foto de smartphone, JPEG, tudo aplicado, os ajustes, ele é muito diferente de uma foto de uma câmera normal, uma foto em RAW. E aí, esse aplicativo entendeu isso. Ele falou, precisamos fazer presets que vão combinar com as fotos já todas forçadas e saturadas do smartphone. E aí acontece o seguinte, quando você vai no Lightroom e quer aplicar o mesmo preset que você aplica nas suas fotos profissionais, vai ficar tudo entupido. Às vezes você consegue um resultado legal, o outro consegue. Mas vamos falar de forma prática? Você faz uma foto hoje, vai lá na fazenda, faz uma foto lá com a sua família e você quer fazer um color grading massa, tipo uma tonalidade de Fujifilm, uma tonalidade legal. E aí você quer isso rápido. E aí que entra o Visco. O Visco, ele tem uma família de presets ali, cara, desenvolvidas de uma forma que funciona para celular, que é coisa de doido, cara. Então, você pode instalar a versão free para testar alguns dos presets dele. Você vai ver que ele encaixa. Você põe na foto e ele fala, caramba, é um clique, tá funcionando aquele preset. E são presets muito delicados, bonitos. É um preset que ele colabora com uma foto que já veio daquela forma. Então você sim consegue resultados muito, muito bons com poucos cliques dentro do Visco, e esse é o grande propósito e proposta dele lá. É fazer o preset funcionar de forma muito, muito harmônica dentro dele. Percebam lá. Faz o teste, depois você me fala no próximo.
E é interessante que também tem uma coisa, essas ferramentas mobile, várias têm versões gratuitas, com algumas limitações, mas se a pessoa gosta, os valores das assinaturas anuais são valores relativamente baixos comparados com software para computador. Que nem esse Visco vai ser o quê? Deve ser lá, sei lá, 20, 25 dólares por ano, 30 dólares por ano.
Exato. São uns 80 contos.
É, são assinaturas. Eu achei uma matéria aqui que fala. É uma matéria antiga, que fala em 20 dólares. De repente mudou o valor já.
É, cara. Eu pago na faixa de 60 a 80 os aplicativos que eu assino anual.
É um valor. Vale, é um valor, é, aí que tá. É um valor acessível também, né?
Deixa eu ver o preço que tá o Visco aqui. Eu vou entrar. Eu paguei acho que R$69 no Afterlight. Tô adorando, assim, quando eu quero fazer algum ajuste a lá Photoshop. Você assinou algum? Vocês assinaram algum aí?
Não.
Só Lightroomzera mesmo. Já tá na Switch. Mas legal esse Afterlight, cara. Eu gostei de você comentando aí sobre ele.
Ô, cara, ele é coisa boa, hein?
Interessante.
É que tem muito aplicativo que quer fazer umas coisas bizarras, sabe aqueles frames de florzinha, textura de papel amassado, borboleta voando em cima, tudo porcaria. Aí não rola, sabe? Mas a hora que você pega aplicativos sérios, como o Afterlight, o Snapseed, esse próprio o Lightroom e o Visco, cara, é outra pegada. Aí é coisa séria mesmo.
É
muito bom.
É. Ah, isso é uma coisa, né? Porque tem dezenas, centenas de aplicativos esses de foto que os caras pegam um módulozinho de edição lá pronto e finca num interface mal feito e bota na loja. E bota de graça que vende um monte de propaganda no aplicativo. Não funciona mesmo.
É verdade.
Aí não rola.
Isso, ó, o Visco tá 104 por ano, mas vou dar uma dica que você pode esperar Black Friday, que sempre tem umas promoções aí com um preço bem reduzido. E sabe o que mais legal do Visco, cara? Isso daí eu acho genial. O mesmo color grading que ele faz pra foto, ele faz pra vídeo. E outros não fazem isso. Isso é muito da hora. Muito da hora mesmo. Então vocês podem testar também. Oi?
O Visco teve uma época que era exclusivo do iPhone. Agora tem pro Android, mas ele não edita. Tem. Vídeo, eu não acho que ele não edita ainda no Android, né?
Será? Não sei. Se ele
tá editando. Eu acho que não.
Precisamos verificar, mas... Putz, cara, é muito legal. É muito, muito legal mesmo. Então façam esse teste aí. O próprio Afterlight, ele tem também color grading presets que são realmente profissionais, que vão fazer isso que eu falei. Vão entender o que é um JPEG de celular e vão colocar uma colorização bacana. Visco também. Façam um teste. Comenta aí com a gente. Manda lá no nosso Instagram também, @todospixels. Faz um stories, marca a gente. Quero saber aí o que vocês acharam desse papo, né, cara? Foi muita coisa, né?
Bastante.
Isso aí,
pra quem
dá,
gosta
chega
de
dar um...
Photoshop, tem que ir longe.
Chega a dar um nó na cabeça esse negócio de edição mobile, cara, porque...
Não, mas é, cara, é. Não, é
o que muita coisa.
A gente tá falando aqui já de gente grande, cara, de grandes nomes já entrando no mobile, então... Meu, Adobe vindo muito forte, fazendo questão de ter essa presença, cara, é natural, a gente enxerga essa tendência dentro da Adobe, junto com a inteligência artificial e tal, é trazer os aplicativos para dentro do mobile, tanto que a gente vê nas atualizações que está cada vez mais aquele touch-friendly. Por exemplo, no Camera Raw, a gente viu isso na hora que saiu a atualização do Camera Raw, a gente falou, cara, já dá para clicar com o dedo, entendeu? Então você vê que tem esse tipo de direcionamento, então... eu acho que assim, galera, é uma coisa que cada vez mais vai ser comum, cada vez mais a gente vai ouvir falar, e a gente tem que estar pronto pra isso aí, porque é natural, galera, é natural.
Tá tão bom os aplicativos, cara, que às vezes eu edito no Photoshop, e na hora que eu vou postar no Instagram, eu vejo na telinha, naquela proporção, eu falo, ai, eu vou dar uma esquentadinha aqui, ó, no Afterlight. Eu dou um solid color ali, um color overlay, às vezes um pouquinho, pra dar uma chegada na minha paleta ali do Instagram e já, pum, é maravilhoso.
Cara, sabe o que eu faço muito? Às vezes, antes de dar saída pro arquivo, eu quero ver como é que ele fica em resolução menor, olha só o que eu faço, ao invés de bater print, essas coisas, cara, eu pego o aplicativo, sabe Anydesk? Aplicativo de que você espelha a tela? E às vezes eu faço o tratamento dando uma olhadinha ali também, porque aí você consegue fazer em tempo real, saca? Você tá mexendo aqui, mas você tá vendo o retorno ali no celular também, é onde vai ter a saída, onde a galera vai usar. E assim, pessoal, obviamente, né? Eu não tô colocando... Cara, tenha seu monitor calibrado, com alcance legal e tal, mas, mano, as câmeras de celular, as telas de celular... Cara, eu assim, eu falo tranquilamente, por exemplo, que hoje em dia eu acho que a Samsung se dedica mais a fazer a câmera do Galaxy S do que a do notebook... sei lá, mini lá que você tem no dia a dia. Então, galera, começa a considerar isso, sem contar que você vai falar, putz, mas tem a tecnologia AMOLED, tem a tecnologia que é mais saturada naturalmente, só que a gente também tem que entender que às vezes a gente está dentro daquele contexto, né? Que é onde vai ser disparada aquela imagem. Então, tem que sempre ter essa referência também, galera. Independente de ter aí seu puta monitor calibrado e legal e tal, cara, pega no celular, enxerga por lá e considere também, porque...
Aí eu vou dizer que a Adobe me deixou triste há um tempo atrás.
É mesmo?
Porque tinha um painelzinho no Photoshop, cara, que tu conseguia... Tu botava um aplicativo no celular e tu conseguia abrir a tela no celular.
Ai, cara.
Tu mandava ele espelhar a tela, ele mostrava... Ele, não era a tela que tu tá editando, ele pegava uma imagem e fazia um sample na tela do celular ou do tablet. Era muito legal aquilo.
E daí, caramba, que massa.
E daí tu podia dar play, pause ali, podia trocar, trocava. tu conseguia no próprio dispositivo, tu escolhia os layer comps que tu queria ver, assim. Ah, era bem legal. Tiraram aquela função.
Vai ter que baixar NTest, galera.
É. Já que é todo mundo viciado em Photoshop aqui, eu vou fechar com uma dica de Photoshop para usar no smartphone, que é o seguinte. Você tá lá usando ali sua interface do Photoshop, o que você pode fazer? Botão direito na área de trabalho, escolhe lá a cor de fundo branca ou preta, dependendo lá da sua interface no smartphone, porque esse contraste é muito importante. Então, na hora que você reduz o zoom para ver ele em menor tamanho aí na tela do seu Photoshop e coloca o contraste igual vai ser dentro do Instagram ou dentro de outra plataforma, você já tem ali uma percepção muito mais realista para editar sua foto, né?
Boa! Eu faço isso direto, cara, com layout, com tudo. Eu sempre testo ele em diferentes cores de fundo porque é importante você ter essa noção mesmo. E assim, não necessariamente só porque vai ser a interface, porque daqui a pouco ela vai falar, ah, mas tem a galera que usa com tema escuro. Mas independente disso, você ter a noção de como ela fica nos dois ambientes é importante para sua arte, é importante para o seu impacto, entendeu?
Uhum. Muito, muito.
E tem o personalizar ali embaixo, que se quiser viajar na maionese, você coloca no background que você quer e só vai, tá ligado?
Muito bom, galera.
Ó, a patroa aprovou essa live, ela gostou.
Olha só.
Valeu, inclusive agradecer aí ao pessoal que tá presente aí desde o início, tá Dagli também, meu, muito obrigado.
Gratidão.
André Rendeiro sempre com a gente, até brinca que tá sempre atrasado, mas cara, o importante é estar marcando presença, depois esse comecinho você resgata depois aí, Azeredo também, nosso parceiro, sempre presente também, muito obrigado. Mas Marcos Ribeiro, vamos que vamos aprendendo sempre, é isso aí, isso é importante, minha mãe, oi mãe, tudo bom?
Muito bom.
Sempre presente também. Gustavo, meu parceiro, sempre presente. Muito obrigado, nossa, fico muito feliz. E a Lauren Hagerman também presente aí pra conferir a nossa live. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima ocasião aí, né? Depois vai ter happy hour.
Valeu, galera.
Em breve a gente anuncia.
Grande abraço.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.